sabe? É, a gente, na nossa empresa é pequenininha, mas nós temos um código de honra, né? E o código de honra são todos os valores ali da nossa empresa. Então, um deles, né, eu acho que é família, né? Então, a gente preza muito família e nossa equipe é pequenininha, mas a gente trata todo mundo como se fosse uma família. Outra coisa é integridade. E aí, quando eu falo integridade, tem muito a ver com que eu vivo o que eu falo. Se eu falar para você que eu vou chegar 8 horas, eu estarei lá às 8 horas, tá? E se eu não conseguir chegar às 8 horas, eventualmente acontece, não é verdade? Então, aí eu sempre comunico antes, né? De forma que dê tempo para as coisas se adaptarem, né? Então, isso para mim, integridade é um negócio que é inegociável, sabe? Integridade tem que ter, né? E o fato de você ter integridade, de você viver o que você fala, né? Se eu falo que eu vou fazer, eu faço, facilita a vida, Romano, facilita demais a vida, né? Porque tudo começa a funcionar, e não só na parte profissional, mas na parte pessoal, na parte... Tudo funciona.
Sejam muito bem-vindos ao Psicologia e Gestão Podcast. Nesse podcast a gente fala sobre conceitos de mentalidade, conceitos também de gestão, de negócios. Se você gosta desse tema, lembra de se inscrever aqui no canal já. E hoje eu estou com um convidado bem especial. Esse convidado, ele é um grande especialista em finanças, em renda fixa, tesouro direto, o Celso. Celso, muito obrigado por aceitar o convite. Prazer estar aqui com você, meu amigo.
Eu que agradeço, Romani. Cara, é para ali que eu assisto, eu vejo, é isso.
Depois corta aqui.
Depois
você
corta.
Assim, você olha para lá no primeiro momento, depois você pode olhar para mim,
tá
e
bom.
A gente fica batendo papo.
Tá bom. Muito obrigado, Romani, pelo convite, né? É incrível estar aqui com você, eu sei que você é uma referência aí na área que você atua, e para mim é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. Obrigado mesmo.
Cara, eu quero... hackear um pouco da sua mentalidade aqui, um pouco de como se tornar um campeão das finanças, como você gosta de dizer.
Uhum.
Para quem está buscando cuidar melhor das finanças, eu tenho certeza que você pode contribuir bastante, mas para o pessoal também te conhecer melhor. Como que foi sua trajetória do Celso, assim, profissionalmente, até a construção do campeão das finanças, o seu momento atual como empresário e as perspectivas futuras? Fala um pouquinho.
Vamos lá, Romani. Quando eu era bem pequenininho, eu tive um problema financeiro muito grave. Tá? Na verdade, assim, eu tinha 8 anos quando a minha mãe morreu. E aí, naquela ocasião, a gente teve um problema muito financeiro muito grave. E aí eu prometi para mim mesmo, eu me lembro perfeitamente disso, prometi para mim mesmo que eu nunca mais passaria dificuldade financeira na minha vida a partir do momento que eu começasse a trabalhar. E eu comecei a trabalhar com 17 anos numa metalúrgica e eu falei, cara, né, meu, eu não quero ser pobre, quero ser rico e tal. E eu via o dono da empresa, né, com muita admiração, eu falava assim, cara, esse cara faz alguma coisa que a minha família não faz. E aí eu descobri o seguinte, né, eu descobri que os ricos, né, ou eles empreendem ou eles investem o dinheiro. Eu falei, ah, investir parece uma boa ideia. Eu sempre gostei muito de matemática, números e tal. Eu falei, investir parece uma boa ideia. E eu descobri naquela época, com 17 anos, a mágica dos juros compostos, né? Que, segundo o Albert Einstein, diz que é a força mais poderosa do universo. Então, eu falei, cara, então é isso que eu vou fazer. E naquela época eu comecei a investir ali em ações, né? E o mercado de ações era assim, né? Eu tinha 17 anos, então era terrível, né? Era terrível. Mas, assim, mas era o caminho que eu achava. Eu sempre gostei desse mercado financeiro. Mas a minha trajetória foi na área de tecnologia, né? Então, eu me formei na área de TI, fiz mestrado na área de segurança da informação, mas eu sempre gostei dessa área de investimentos. E eu fazia as minhas operações com bolsa de valores, né? E eram operações muito grandes, né? Para mim, né? Para mim, e assim, eu estou falando de, sei lá quantos anos atrás, faz tempo já, né? Mas eu fazia operações assim de 100 mil reais, né? Lógico, não era 17 anos, mas já tinha mais idade, mas eu fazia todo tipo de operação com bolsa de valores, era acima de 100 mil reais. Quando eu fizesse uma compra ou se fizesse uma venda, hoje ainda é um valor alto, né? Se a gente parar para pensar. Então, e aí eu...
Isso você está falando por cada vez que
fazia... Por operação.
Por operação.
Por operação. Eu comprava e vendia acima de 100 mil reais. Né? Não era operações menores do que isso. Uma compra e uma venda, só isso. Tá? Era acima de 100 mil reais. E aí eu cheguei num determinado momento da minha vida que eu resolvi comprar a minha casa. E aí, quando eu tive que fazer isso, eu tive que zerar a minha posição de ações. Eu zerei minha posição de ações e aí eu falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer, né? Aí comecei a juntar devagarzinho, de novo, a minha grana e comecei a investir em coisas menores, né? Eu achava que era menor, que era, por exemplo, títulos públicos. Eu falei, ah, não vou colocar em ações, né? Porque valores pequenos não tem por que colocar em ações, né? Na minha cabeça. E eu comecei a investir em títulos públicos e eu falei assim, cara, deixa eu aprender como é que funciona esse negócio. E eu fui aprender. Eu fui aprender e eu fui desenvolvendo algumas técnicas e eu percebi o seguinte, Romani, eu percebi que eu conseguia ter ganhos, né, equivalente à Bolsa de Valores. Né? E para mim isso era incrível. E sem correr riscos, né? Porque na Bolsa de Valores, cara, assim, você tem piriri, sabe? Tem dia que dá dor de barriga de ir no banheiro mesmo, de tanto dinheiro que você pode perder ali em Bolsa de Valores. Então, e nos títulos públicos eu consegui a mesma rentabilidade sem risco algum. E eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Bom, e aí eu gostava muito da aula, né? Eu queria dar aula, por isso que eu fui fazer meu mestrado na área de segurança da informação e eu dei aula em faculdade, exatamente nessa área. Só que essa parte de dar aula, eu tive que parar. Eu falei, ah, não dá, né? A vida de professor universitário aqui nesse país é ingrato, né? Eu parei porque era muito corrido. Trabalhava já como gerente de tecnologia de uma companhia aqui em São Paulo. E aí só que essa vontade de dar aula não passa, né? Aí, num dos cursos que eu estava fazendo, né, que eu gosto muito de desenvolvimento pessoal e tal, num dos cursos de desenvolvimento pessoal, eu descobri que eu poderia que eu poderia ensinar a parte de finanças e investimentos. Que era um negócio que, para mim, sabe, eu falava, ah, não vou ensinar isso, né? Esse negócio é muito fácil, né? Não vou ensinar isso. E aí eu percebi o seguinte, que as pessoas, elas não sabem investir o dinheiro. Primeiro, elas não têm organização financeira. E é por isso que 79% hoje das famílias brasileiras estão endividadas. Quando eu comecei a dar aula era 51, tá? Hoje já está em 79, porque as famílias não têm educação financeira. E além disso, elas não sabem investir o dinheiro. Então fica colocando dinheiro em. Posso falar palavrão aqui, Romani, ou não?
Pode, fica à
Tá
vontade.
bom, então vou falar palavrão, tá? Poupança. Título de capitalização. Previdência privada. Né? Então, essas palavras são
Pera aí,
palavrões para
pessoal,
mim,
só
cara.
fazer o um paralelo, ó. Você que está assistindo, você tem dinheiro aplicado na poupança? Você tem, talvez, na previdência privada? Onde você tem dinheiro aplicado? Coloca aqui no, nos comentários para saber e também para o Celso poder dar boas recomendações aqui. Pode.
Maravilha. Então são produtos muito ruins e que as famílias brasileiras elas colocam dinheiro lá, sabe? E elas não fazem ideia de quanto que está perdendo. Para você ter uma ideia, tem um estudo, Romani, dando conta que da grana que você coloca numa previdência privada, não são todas, tá? Mas na média, a grana que você coloca numa previdência privada, 40% vai para o gestor. 40% de toda a grana que você coloca numa previdência privada vai para o gestor do fundo. E as pessoas não fazem ideia disso. As pessoas acham que vão colocar numa previdência privada para tentar suprir o INSS. Né, aposentadoria pela previdência social. Só que não vai dar certo fazendo pela previdência privada, tá? As únicas previdências privadas que são boas que tem no mercado são aquelas que o patrão coloca uma grana junto com você, tá? Essa maioria, assim, eu te diria que a maioria, não são todas também, porque algumas que o patrão coloca junto com você também tem taxas de entrada e são taxas muito muito ruins para o seu bolso. Então as pessoas elas colocam essa grana toda em investimentos de má qualidade, que são palavrões, né? E aí acaba acontecendo de estar endividado, de não saber investir. Tá, então, eu penso assim, né? Eu falo isso para os meus alunos, né? Para minha audiência. Eu falo assim, ó, você precisa de um tripé financeiro para a tua prosperidade financeira. E esse tripé é composto por, primeiro, finanças, organização financeira. Você precisa ter organização financeira. Se você não tiver organização financeira, não vai sobrar dinheiro para você poder investir. O segundo ponto é saber investir o seu dinheiro. Não adianta, ah, eu estou investindo em poupança. Não. Ou investindo em previdência privada. Não. Isso não vai te levar à tua liberdade financeira. E o terceiro ponto, né? É o ponto que você trabalha, que é a mentalidade. E você precisa ter uma mentalidade rica. Sem uma mentalidade rica, não tem como você ser milionário. Tá? Então, esses são os três pés para você fazer essa prosperidade financeira.
Muito bom. E me fala um pouquinho, o que são as suas perspectivas para os próximos passos do Celso, do campeão das finanças? Fala um pouquinho dos seus projetos aqui para frente.
Vamos lá. Eu estava contando a minha história, né? Uhum. Então, aí, olha só, Romani, eu comecei a dar aula presencialmente. Então, o que eu fazia? Eu fazia umas turmas presenciais e a gente fechava um hotel e eu dava aula presencial. Fechava um domingo inteiro e eu ensinava as minhas técnicas, né? Que eu criei um método. E esse método, né? Seria o nome é o método campeão das finanças. E neste método eu ensino o pessoal a ganhar pelo menos 3 vezes mais rentabilidade investindo em títulos públicos. Título público é a coisa mais segura que você pode fazer em termos de investimentos dentro do território brasileiro.
Para quem não sabe, o que é um título público, o que seria, por exemplo, pensando, nossa, mas eu tenho medo, será que eu não posso pôr o dinheiro lá e perder meu dinheiro? Explica para quem tá com dinheiro na poupança querendo aprender um pouco mais.
Vamos lá, muito legal você perguntar isso, sabe? Porque título público é um negócio pouco conhecido para a população. E é o seguinte, título público nada mais é do que títulos da dívida pública brasileira. Então, quando você compra, ou você investe, ou você aporta dinheiro em títulos públicos, nada mais é do que você emprestar dinheiro para o Brasil, né? E isso gera muito medo, às vezes, por desinformação, para o pessoal. Por quê? Porque a população acha que está emprestando dinheiro para o governo atual, né? Seja ele de direita ou de esquerda, se ela não importa. Mas não é isso que está acontecendo. Você está emprestando dinheiro para o Brasil. E é a coisa mais segura que você pode fazer. Por quê? Porque o Brasil, ele é o dono da casa da moeda. Ele é o dono da casa da moeda, então ele vai te pagar. Não importa o que aconteça na nossa economia ou no governo, seja ele qual governo for, ele vai te pagar. É absoluta certeza.
Se ele não te pagar, a poupança também não vai.
Se ele não te pagar, Romani, olha só.
O Brasil acabou.
O Brasil acabou. Né? Por quê? Porque se o governo brasileiro falar assim, estou pensando em não pagar os títulos da dívida pública. Ele não precisa nem fazer de fato, tá? Se ele falar estou pensando, quebra todos os bancos. Quebra os 5 bancões, vamos pensar nos bancões, né? Que é o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. São os 5 bancões, mas quebra todo mundo. E ninguém é louco de fazer um negócio como esse, até porque não faz sentido fazer. Porque é o dono da casa da moeda, ele imprime mais dinheiro e pronto. Algumas pessoas vão falar assim, ah, mas se o governo imprime mais dinheiro, vai gerar inflação, é evidente. Mas qual que é a tua preocupação? Você como investidor, é receber o dinheiro. Ó, eu contratei, sei lá, a taxa de 12% ao ano, tá, então eu quero receber 12% ao ano.
E,
não importa o que aconteça.
E se tiver essa inflação, também vai ter na poupança, vai ter onde tiver o dinheiro. Pior é se tiver debaixo do colchão, vamos dizer assim.
Pior é que se tiver debaixo do colchão, sim. Mas é ruim também deixar na poupança. Poupança é péssimo. Poupança você perde da inflação. Tá? E olha só que coisa interessante, Romani. A gente consegue...
Só voltando aqui para conceitos básicos. Poupança perde da inflação. Se fosse para explicar de forma bem simples, o que seria a inflação para quem está assistindo? Eu sei, mas eu acho que é legal você ir trazendo esses conceitos.
Tá, legal. Vamos lá. Inflação é o IPCA. O IPCA é o índice oficial de inflação no Brasil. E o que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços. Tá? Então, nós estamos com uma inflação aqui, algo perto de 5% ao ano, significa dizer o seguinte, que todos os preços, na média, sobem 5% todos os anos, 5% ao ano. Então, há um produto que custa 100 reais, no ano que vem vai estar 105, basicamente é isso. Tá? E é muito importante que haja um pouco de inflação nos países, tá? Porque isso movimenta a economia, isso já é consenso mundial. Os economistas sabem que precisa ter um pouquinho de inflação. Só que a gente não pode ter muita inflação. Agora, essa inflação, né, vamos pensar assim, a inflação está aqui, né, e agora a rentabilidade da poupança está aqui, então o que acontece? Você coloca o teu dinheiro na poupança e você, no começo do ano, você conseguia comprar, vou dar um exemplo, vai, eu não sei quanto toma Coca-Cola, né, que eu não tomo Coca-Cola, mas digamos que no começo do ano você estava com 100 reais e comprava 10 Coca-Cola. No final do ano, né, você vai ter um ganho que é a remuneração da poupança, só que você vai ter a inflação. Então, a Coca-Cola ficou mais caro. E aí, no final do ano, um ano depois...
Você não consegue comprar as 10 Coca-Cola, você não consegue comprar as 10.
Você vai comprar 9, exato. Tá? Então, o que acabou acontecendo, quando você investe o seu dinheiro em poupança, é que a inflação é maior. Então, você perde poder de compra. E isso é muito ruim, isso você não pode fazer. Agora, o que, que você poderia fazer?
Para você que está assistindo entender isso, lembra... Eu, quando era criança, eu lembro de conseguir comprar uma Coca-Cola por R$1. Hoje em dia, sei lá, você vai num lugar dependendo, é R$10. Então, isso é inflação na prática. Se pegar, você ia no supermercado com R$100, você não conseguia carregar as compras. Hoje, com R$100, você pega uma sacolinha, dependendo, já colocou tudo ali dentro.
Já. E olha só, ô Romani, para a gente investir em título público, tá? Tem gente que vai falar assim, ah, isso aqui é coisa de rico, Celso. Ou isso aqui é coisa para quem é milionário. Não, não é. A gente pode investir em título público, comprar títulos públicos, comprar títulos da dívida pública brasileira a partir de R$40. Qualquer brasileiro que tenha um CPF, um telefone habilitado aqui no Brasil e um comprovante de residência aqui no Brasil, já está habilitado a operar com títulos públicos.
E isso que você falou é bem relevante, porque às vezes a pessoa imagina, ah, mas eu não tenho uma empresa, eu não tenho um negócio... Com CPF é até melhor, a rentabilidade geralmente, os investimentos mais fáceis de fazer. Fala um pouco sobre isso. Imagina que uma pessoa, sei lá, ela está com pouco dinheiro, talvez, sei lá, R$5.000.
Uhum.
Como que ela poderia fazer para investir saindo da poupança? Vamos lá, na prática ela abre uma conta num banco, qualquer banco?
Vamos lá. Muito legal você perguntar isso, porque essa é uma pergunta recorrente também da minha audiência. Olha só, para você entrar no mundo dos títulos públicos, o primeiro passo, você vai ter que abrir uma conta numa corretora. E abrir uma conta numa corretora, pode ser, tem várias, dezenas de corretoras aqui no Brasil. Né? Vou dar um nome, né? Até para, mas não estou puxando sardinha para nenhuma, tá? Mas você pode abrir uma conta na XP, que é uma corretora do país. Você pode abrir uma conta no Banco Inter, que tem também uma corretora associada. Você pode abrir uma conta na Genial Investimentos, na Modal Mais. São várias corretoras que tem no país. E não custa nada você abrir conta. E não custa nada você manter essa conta. E obrigatoriamente você precisa de uma conta, porque sem uma conta você não tem como comprar títulos públicos. O segundo passo é você fazer o seguinte, habilitar o Tesouro Direto. Tá? E o habilitar o Tesouro Direto, basta você pegar o telefone, ligar para a sua corretora e falar assim, eu gostaria de habilitar o Tesouro Direto. Tá? Então é bom que grava bem essas palavras, habilitar Tesouro Direto. Tá? Que essas são palavras-chave. Tá? E isso demora aproximadamente dois dias. Depois que habilitou o Tesouro Direto, tá? Aí é o seguinte, o próximo passo para a gente efetuar a nossa compra é fazer um DOC, um TED ou mesmo PIX em algumas instituições financeiras, algumas corretoras, dá para você fazer PIX também. Tá? Aí faz a transferência do dinheiro. Ah, eu quero investir R$5.000, já que você está falando. Quero investir. Então faz lá o PIX, ou TED ou DOC de R$5.000. Aí o próximo passo é você entrar no portal do investidor do Tesouro Direto. E aí as pessoas vão digitar desse jeito aqui, lá no Google. Portal do investidor do Tesouro Direto. Desse jeito. O primeiro site que cair lá é o próprio. Você entra nele, vai fazer o login. O login é como? Teu CPF. E aí depois ele vai te pedir uma senha. Só que você não tem uma senha ainda. Então vai ter um botãozinho escrito lá, primeiro acesso. Você clica nesse botão, primeiro acesso, coloca teu CPF de novo, coloca a data do teu nascimento, fala que você não é um robô. Tá? Tô falando passo a passo, tá? Porque é assim mesmo que funciona. Fala que você não é um robô e dá um ok. E aí você vai receber um e-mail. E nesse e-mail vai ter todas as instruções para você cadastrar uma senha. Depois que cadastrou a senha, beleza. Aí você entra lá dentro, de novo, no portal do investidor. Agora sim, você vai digitar a sua senha. Entra na parte de investir. Tem um botão lá escrito investir. Seleciona lá. Se você está saindo da poupança, então eu aconselho que você faça o seguinte. Entra num título público chamado Tesouro Selic. Tesouro Selic, que é o mais conservador de todos. E nós temos dois vencimentos na atualidade, uma que vai vencer em 2026 e outra que vai vencer em 2029. Escolha de 2029. Escolha de 2029. Vai lá, seleciona aquele, coloca no carrinho e depois entra no carrinho e fala a quantidade que você vai comprar. Aí escreve lá R$5.000 e aí vai ter um botão lá escrito investir. Vai dar um medo danado.
E só pegando aqui a sensação, imagina que a pessoa, talvez alguém está pensando, nossa, mas eu só vou poder sacar esse dinheiro em 2029, que pode ser uma objeção de alguém estar pensando.
Ah, essa é uma boa pergunta também, essa é uma boa pergunta. Mas, ó, todos os títulos públicos, Romani, todos, eles são passíveis de resgatar antes do vencimento.
Eu tenho título público de vencimento de 2060, se eu não me engano.
2060? Até lá.
A ideia provavelmente é resgatar antes.
Tá. A ideia é resgatar antes, né? A gente, os títulos públicos, o Romani, é o seguinte. Todos eles, tá? Ele tem uma característica muito, muito, muito peculiar. Uma delas, né, é um negócio chamado venda antecipada. Então, a venda antecipada significa dizer o seguinte, você resgata a hora que você quiser. A hora que você quiser, você resgata o teu título. Ah, eu quero o dinheiro para hoje à tarde. Tá bom, então solicita de manhã, porque demora aproximadamente 3 a 4 horas úteis para ele o dinheiro aparecer na conta lá na tua corretora. Tá? E todos são desse jeito, inclusive o Tesouro Selic, que vai vencer lá em 2029, você pode resgatar antes. Tá? E vai render? Vai render. Vai render bem mais do que a poupança? Bem mais do que a poupança. Bem mais do que a tua previdência privada? Bem mais do que a sua previdência privada. Tá?
Só essa informação aqui pode mudar a realidade de muita gente. Tem gente que chega a investir milhões em previdência privada ou, assim, dezenas de milhares de reais ou aportes mensais altos com a ideia de que, opa, aquilo ali, vai, como você disse, vai garantir minha aposentadoria e que é um rendimento extremamente seguro, extremamente rentável. E como você disse, na média, não é o que acaba acontecendo na
Não, não. Sabe o que acontece na previdência privada, Romani? Você tem taxa para tudo quanto é lado. Você tem taxa de carregamento. Né? Não são todos que têm, mas os mais antigos têm taxa de carregamento. Outro dia eu estava conversando com uma aluna minha, ela falou assim, Celso, depois que eu falei com você, eu fui ver se tinha taxa de carregamento. E ela fazia, assim, mais de 10 anos que ela contribuía, e ela não tinha percebido que tinha taxa de carregamento. E a taxa de carregamento dela era de 9%. Olha só, 9% de taxa de carregamento. Para cada 100 reais, ela via sair 100 reais da conta dela. Só que entrava 91 lá no plano de previdência privada. O gestor mordia 9% no carregamento, olha só. Então tem taxa de carregamento. Algumas previdências privadas têm taxa de saída. Algumas previdências privadas, algumas não todas, todas têm um negócio chamado taxa de administração. Aí, olha só, qual que é o canto da sereia, por que que a gente é tão atraído pela previdência privada, Romani? É porque existe um negócio chamado benefício fiscal. E o benefício fiscal diz o seguinte, para o pessoal assalariado, para o pessoal que recebe dinheiro mensalmente, que faz recolhimento de imposto de renda na fonte, geralmente, elas estão numa alíquota de 27,5%, né? Que é a maioria aqui, 27,5%. Maravilha. Desses 27,5% que você paga na fonte, você tem a possibilidade de pagar 10%. Nossa, é lindo, maravilhoso, não é? De 27,5% pulo para 10%, eu economizo 17,5%. Esse é o canto da sereia da previdência privada, tá? Para você conseguir fazer essa transação, você precisa deixar teu dinheiro por 10 anos. 10 anos aplicado num fundo de previdência privada chamado PGBL, P de pato. Ok, aparentemente, então tudo bem. Eu topo deixar a minha grana lá por 10 anos, mas desde que eu consiga economizar 17,5% de imposto de renda. Parece uma ideia muito boa. Só que ninguém fala que tem uma taxa de administração de 2%. E essa taxa de administração de 2% é 2% ao ano sobre o montante. Então, se você deixar 10 anos, uma conta de padeiro aqui, tá? 10 anos vezes 2% dá 20. Né? É juros sobre juros, então vai dar mais. Mas vamos pensar, fazendo um juros simples, 10 anos vezes 2% dá 20%. Então, você ganha, você acha que você ganhou 17,5%, só que você perdeu 20%. Então, não faz sentido. Então, não faz sentido algum. Tá? Isso é um grande, grande problema. Algumas pessoas falam assim, não, Celso, mas existe um outro canto da sereia. O outro canto da sereia do fundo de previdência privada, ou PGBL, ou VGBL, é o seguinte, a grana que você coloca lá, ele não entra no inventário. Então, algumas pessoas, quando chegam perto do final da vida deles, o que que eles fazem? Vou pegar o dinheiro e vou colocar num plano de VGBL, por exemplo, para eu escapar do inventário. E aí eu economizo 4%. 4%, que é o imposto aqui no estado de São Paulo, chamado ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações, que é 4% aqui no estado de São Paulo. Beleza. Aí você fala, pô, legal, economizei 4%. Né? Só que esquece que tem 2% todos os anos. 2% todos os anos. Né? E se você deixar, sei lá, 2 anos, já deu os 4%. Você já perdeu os 4%. E sabe uma outra coisa que é terrível nessa história do ITCMD, Romani? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, lá de Brasília, já começou a dar ganho de causa para os estados quando o contribuinte, né, o investidor, ele faz essas manobras. Então, se você resolver fazer uma manobra como essa e o juiz achar que você não era um plano de previdência, era um investimento para escapar do imposto, você tem que pagar os 4%. Né? E já está dando ganho de causa. Já. Isso é muito recente, né? Notícia recente que eu estou trazendo aqui para você.
Fantástico essas reflexões. E é legal, assim, você se informar, você tomar as decisões, mas essas informações que o Celso está trazendo é baseado em muita experiência prática. Como você disse, você investe desde os 17 anos de idade. Então, é, assim, décadas de olhando para as finanças, e até achei interessante aquilo que você falou também. Algo que, para você, parecia extremamente óbvio, você percebeu que as pessoas não tinham o menor conhecimento sobre aquele assunto. E fala um pouco mais, imaginando com a pessoa, você falou do tesouro, explica um pouco mais sobre a renda fixa, como trazer boas rentabilidades para alguém que está pensando, nossa, eu quero ter uma renda fixa, mas talvez o que eu deveria dividir aí? Tem alguma parte da renda fixa que eu deveria arriscar um pouco mais, só que não tanto quanto ações? Explica como você vê bons investimentos em renda fixa, de forma que alguns possam, não sei, talvez gerar um pouco mais de risco ou um pouco menos de risco. Fala as suas percepções sobre.
Vamos lá. Ó, olha só, Romani. Poucas pessoas sabem, né, que títulos públicos podem ser resgatáveis a qualquer momento. Tá? Isso é um ponto. Agora, poucas pessoas sabem também que existem títulos públicos, existem alguns tipos de títulos públicos que tem um negócio incrível chamado marcação a mercado. E marcação a mercado significa dizer o seguinte, significa dizer que o preço do título público é determinado pelo mercado. Né? Para as pessoas que são leigas, falam assim, meu Deus, eu não estou entendendo. Ó, marcação a mercado, o exemplo mais claro de marcação a mercado é preço de ações, por exemplo. Ah, pega ações da Petrobras ou Vale do Rio Doce, né? Quem que definiu que a ação da Petrobras custa, vamos chutar, vai, R$30 hoje? Não foi a Petrobras, não foi o governo. Quem que definiu isso? É o mercado. Tá? Então o mercado acha que vale R$30 e pronto. Então se ele acha que vale R$30, então vale R$30. Então tem gente comprando e vendendo a R$30, ok?
Para quem está assistindo, eu acho que poder clarear, imagina esse copo aqui, vamos supor que ele custou R$5. Quem definiu que ele custa R$5? O mercado dita muito isso também. Quanto isso. Que o mercado está disposto a pagar em um copo como esse? Se eu colocar em um copo como esse, sei lá, R$100 mil, não vai vender, vai ficar improvável de funcionar. Então, por quê? Porque o mercado vai ter outras pessoas vendendo um copo igual a esse por R$5.
Isso.
Então, o mercado vai ditando o preço de uma ação da mesma forma.
Exato. E aí, olha só, Romani. O título público, vou falar de um título público que é o meu preferido, tá? Que é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, ele tem marcação a mercado. Ou seja, o preço do título é definido pelo mercado. Então, o preço, ele sobe e ele desce. Ele sobe e ele desce. Se você olhar um gráfico de um Tesouro IPCA+, você vai ver que ele sobe e desce, fica assim, ó. E você olha e fala, cara, isso aqui é um gráfico de ações? Mas não é. É um gráfico de título público. É um gráfico de título público. Então, a gente, olha só, o que a gente consegue fazer com a renda fixa, Romani, que as pouquíssimas pessoas sabem disso e pouquíssimas pessoas entendem a lógica disso, tá? Por causa dessas duas características do Tesouro IPCA+, quais são? Venda antecipada e marcação a mercado. Por causa dessas duas características, você consegue, por exemplo, comprar na baixa e vender na alta. num curto período de tempo. E aí você consegue lucros absurdamente alto. Absurdamente alto. Eu tô falando de coisa de 20%, por exemplo, em 2 meses. Dá para ganhar 20% em 2 meses com o Tesouro IPCA mais? Dá. Aconteceu recentemente, inclusive. Nossos alunos estão ganhando, né? Eles estão ganhando, eu avisei, eles falaram, ah, é hora de entrar. O pessoal comprou. O pessoal comprou e está ganhando bastante dinheiro. Tá? Então, renda fixa, dá para você fazer isso. E aí, talvez você me falasse, mas Celso, mas o negócio sobe e desce. E se eu comprar aqui em cima e vender aqui embaixo? Aí eu vou perder? Se você fizer isso, vai. Se você comprar aqui em cima e vender aqui embaixo, você vai perder. Agora, o Tesouro IPCA+, ele tem a seguinte característica. Ele paga IPCA mais uma taxa. IPCA mais uma taxa. Ou seja, inflação mais uma taxa. Obrigatoriamente. E essa inflação mais a taxa é uma taxa contratada que vale pro vencimento. Vale no vencimento. Então, olha só, Romani. Se você comprar um título público, um Tesouro IPCA+, e ele começar a cair, por exemplo, o que você faz? Respira, cara. Só respira. Porque vai dar bom.
Porque em algum momento vai vencer e você vai receber aquilo.
Com absoluta certeza. Você tem absoluta certeza que vai dar bom. Por que vai dar bom, Celso? Porque é inflação mais uma taxa. Não tem como dar ruim. Não tem como dar ruim. Então eu costumo falar, Romani, olha só. Eu falo que título público, ou ele é bom, ou ele é bom demais. Não tem erro naquilo. Agora, lógico, né? Quem não sabe disso, compra um título público de repente na alta e começa a cair. Começa a cair e aí entra em pânico, entra em desespero. Ah, meu Deus! O que eu fiz?
Isso aqui é mercado de ação, esse negócio tá dando errado. Eles me enganaram, falaram para eu comprar um título público, mas ele tá caindo, e agora?
E agora? Aí sai correndo e resgata, né? Resgata com prejuízo. E fala, ah, meu Deus, nunca mais entro nesse negócio. Não, título público não é ruim, sempre é bom, sempre, sempre é bom. Ou ele é bom, ou ele é bom demais.
Vou explicar aqui, pessoal, e aí você me corrija, que você é mais especialista nessa área do que eu. Imaginando o seguinte, eu coloquei lá, vamos imaginar R$100 para facilitar a conta. Eu coloquei R$100. Imaginando que eu tenho IPCA mais, vou colocar 5%, e ali eu já tenho a inflação de 5% anual, significa que, vamos supor que isso daqui fosse para sacar depois de um ano, então eu vou corrigir a inflação. Ou seja, aquele R$100 já vai valer os 105 no próximo ano, já está corrigido, mais a porcentagem do IPCA, que seria os outros 5%.
Mais a taxa.
Mais a taxa. Então, ou seja, é um rendimento quase que garantido se você esperar o vencimento. Ou o que pode acontecer antes, para clarificar aqui o que o Celso está trazendo, e se eu vender antes? Vamos supor que vence ano que vem. Estou imaginando aqui, criando uma hipótese. Mas se eu quiser vender daqui a 6 meses, aí o preço é mercado. Vai ser possível. O mercado vai querer comprar aquilo pagando um preço por aquilo. Por quê? Porque pode ser que daqui a 6 meses, de repente, a inflação começou a cair. Estou dando um exemplo aqui. Se ela começou a cair, pode ser que tem gente que está falando assim, nossa, mas... O IPCA começou a cair, desculpa. O IPCA começou a cair e aí, de repente, pode ter gente que está falando, nossa, mas ele paga ali mais 5%. Agora, os títulos que eu estou encontrando no mercado para comprar estão de 3%. Então, eu quero comprar aquele título do Celso e aí pode haver uma oferta com preço maior do que se ele fosse com...
Exatamente isso que acontece, Romani. Só que tem um detalhe aqui na tua fala. Sabe qual que é o detalhe? Não é ninguém que vai comprar. Quem vai comprar? É o governo. 100% é o governo. O governo que dá a liquidez para o mercado. Então, quando você solicita o resgate, não tem uma outra pessoa na ponta querendo comprar aquele teu título. Não é uma outra pessoa física. Quem está na outra ponta comprando absolutamente todos os títulos públicos ofertados para venda é o próprio Tesouro Direto.
Fantástico. Tá?
Então, eles se dão a liquidez.
Fantástico isso. E percebe, é um investimento sólido, seguro e que tem uma boa rentabilidade para quem sabe, e assim, nada complexo, é uma coisa que você não precisa nem ficar tanto olhando sobre aquele...
Não precisa. Sabe quanto tempo você precisa olhar por semana, Romani? 15 minutos por semana. Isso me chamou muita atenção, porque eu, quando investi em bolsa de valores, eu ainda invisto, mas hoje eu estou mais em position e tal, então eu estou mais tranquilo. Mas uma das coisas que me incomodava muito no investimento em bolsa de valores é que eu ficava pendurado o dia inteiro. Aí você não tem vida, né? Você não consegue trabalhar direito. E título público não, é 15 minutos por semana. 15 minutos por semana você já sabe o que você vai fazer com o seu título público. Muitas vezes você não tem que fazer nada, você simplesmente mantém a posição lá e está tudo certo.
Ótimo. E como, que você, por exemplo, tem algum local que você recomenda para a pessoa poder abrir uma conta para começar a investir na sua opinião hoje, falando no momento que a gente está gravando esse vídeo? Porque, obviamente, pode ser que daqui a 5 anos os bancos mudem, as corretoras mudem, assim por diante, mas falando do momento que a gente está gravando esse vídeo, em 2023...
Olha só, Romani, abre uma conta numa corretora. Aí a corretora, assim, a maioria das corretoras no Brasil não cobram nada para operar com título público. Então você vai escolher uma corretora da tua preferência, que não cobre nada. E a maioria não cobra, tá? Umas poucas que ainda cobram. Então, entra no portal do investidor lá, procura as corretoras habilitadas que não cobram, tá? Porque tem algumas que cobram. Beleza. E aí você vai abrir essa conta nessa corretora. Vou dar um exemplo. Onde que eu tenho, e não estou puxando sardinha para eles. Eu tenho conta no BTG, tenho conta na XP, tenho conta também no Inter, tenho também na Genial, tá? Mas na Genial eu não tenho feito operações lá. Não tem, assim, e pouco importa qualquer corretora, porque nenhuma cobra. Então, tanto faz. E o preço que eu vou pagar no título público, por uma ou por outra, é sempre o mesmo. Você não vai pegar com preço diferente. Tá? Então, pouco importa. Escolha aquela corretora que você mais se identifica. Tá, vamos pegar como exemplo a XP, por exemplo. Tá? Ou Banco Inter. Vamos pegar o Banco Inter, que tem uma conta digital associada e a conta digital é gratuita. Né? A gente economiza tudo, né? Até com taxa bancária. Economizar com taxa bancária. Então, abra uma conta digital no Banco Inter. O próximo passo é você entrar na área de investimentos do Banco Inter. Entrou na área de investimentos do Banco Inter, ele vai te fazer algumas perguntas sobre o teu perfil de investidor. Acabou de fazer o teu perfil de investidor, automaticamente será disparado um comando ali para o Tesouro Direto que eles vão abrir a conta para você. Isso demora aproximadamente 2 dias. Tá? Depois desses 2 dias, a tua conta lá no Tesouro Direto já tá pronta. Aí o que você faz? Transfere o dinheiro para o Banco Inter, e aí o Banco Inter ele aceita PIX. Então, transfere via PIX e depois o próximo passo entra no portal do investidor e compra o teu título.
Muito bom. E, por exemplo, também investimentos CDB, LCA, LCI, explica um pouco mais sobre isso.
Vamos lá. Né? Muito, muito legal você falar isso, até porque é uma das boas opções de investimentos que nós temos no mercado. Tá? Então, vamos falar de CDB, LCI, LCA, que são produtos bancários. Né? E é muito importante que eu frise que é produto bancário. Por quê? Por serem produtos bancários, eles têm um negócio muito, muito interessante aqui no Brasil, chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que seria como se fosse um seguro contra quebradeira de banco. Então, se um banco, ele eventualmente for à falência, o FGC ele vai te garantir até R$250 mil. Tá? Do quê? Do quê? De investimentos? Não é qualquer investimento. Tem que ser o dinheiro que está na tua conta corrente, tem que ser o dinheiro que está na tua poupança, por exemplo, né? Ou tem que ser um dinheiro que está em CDB, LCI e LCA. Esses 3 produtos. Basicamente é isso. Então, por isso que vale muito a pena você investir em CDBs, LCIs e LCAs de bancos pequenos. Né? Por que bancos pequenos? Porque bancos pequenos, eles têm que ter um atrativo maior. Porque senão você vai no bancão, não é verdade? E qual que é o atrativo maior que um banco pequeno ele vai te oferecer? Uma taxa melhor. Uma taxa melhor. Por exemplo, um CDB pagando 110% do CDI. 110% do CDI é maravilhoso. Maravilhoso.
Explica o que, que seria o CDI.
Vamos entender então o que, que é o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Parece um título, né? Mas não é. É uma taxa. E essa taxa nada mais é do que a Selic menos 0,10%. Né? Quanto que é a taxa Selic hoje? Hoje, a gente está gravando, está em 13,25% ao ano. 13,25% ao ano. Essa é a taxa Selic. E o CDI é 13,25 menos 0,10. Aproximadamente isso. Então, o CDI hoje é 13,15% ao ano. Então, para cada R$100 que você coloca, aplicado em 100% do CDI, no final do ano, um ano depois, você vai receber R$13,15 de juros, tá? Bruto, né? Depois tem que pagar o imposto de renda também.
Fantástico, fantástico.
Então, ó, olha só, Romani, eu falei de 110%, né, do CDI. O CDI, ele é o seguinte, é um negócio chamado benchmark. Tá? Tem um, esse termo é um termo técnico no mercado, o pessoal inventa esses nomes, né? Mas é o CDI, é o CDI. Olha só, para a gente ganhar igual ao mercado, a gente tem que pagar, a gente tem que receber 100% do CDI. Se eu receber 100% CDI, legal, estou dentro do mercado. Se eu recebo acima do CDI, 110%, por exemplo, legal, muito bom, estou recebendo acima do mercado. Agora, se eu receber abaixo do CDI, então eu estou recebendo abaixo do mercado. Então, o que, que os bancões eles fazem? Eles oferecem um CDB que paga 85% do CDI, que é abaixo do mercado. E as pessoas não têm ideia, não sabem nem o que é o CDI. Não faz sentido você receber 85% do CDI. Você tem que receber no mínimo 100% do CDI. No mínimo 100% do CDI. E aí tem o banco, tem bancos pagando 110% do CDI hoje. CDB, com liquidez diária. O que quer dizer liquidez diária? Você resgata a hora que você quiser. Você solicitou resgate e em 5 minutos o dinheiro está na tua conta. E paga 110%. Então, por que, que eu vou pegar um bancão pagando 85% do CDI, enquanto eu tenho um banquinho pagando 110%? Aí o pessoal poderia falar assim, é por causa do bancão, né? Nunca mais seguro. Não, tem o FGC. Se esse banco vier a falir, você vai receber a tua grana. Então, vale muito mais a pena você investir no banquinho. Tá? Isso serve também para LCI e LCA. LCI e LCA é letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrário. Qual que é a vantagem deles? É que é isento de imposto de renda. Então, tem que fazer umas continhas.
Então, ó, até para o pessoal entender, na prática, LCI e LCA, você tem isenção de imposto. Na prática, então, se você conseguir, mesmo que um rendimento CDI menor, pode ser que vai estar valendo a pena. Principalmente pelo tempo que você for deixar lá. Às vezes, o LCI e LCA, pela minha experiência, cerca de 3 meses, o mínimo ali, geralmente. Agora, o CDB, muitas vezes é possível conseguir sem nenhum tipo de vencimento. Você pode colocar e deixar ele rendendo diariamente. É, e aí, quanto mais tempo deixar, pela minha experiência, me corrija se eu estiver errado, 6 meses, se eu não me engano, é 22%, alguma coisa do tipo. Depois de um ano,
cai, imposto de renda?
É, imposto de renda cai uns 2%. Depois de 2 anos, cai mais um pouco.
Eu vou te falar a tabela de imposto de renda, então, Romani. É assim, de 0 a 6 meses, você vai pagar 22,5%. Sobre os juros, tá? Sobre o lucro que você teve na operação.
Ó, importante isso, pessoal. É sobre o lucro. Você não está pagando 22,5% sobre o que você
colocou. É só sobre o lucro. Tá? Então, de 0 a 6 meses, você vai pagar 22,5%. De 6 meses a 1 ano, você vai pagar 20%. De 1 ano a 2 anos, você vai pagar 17,5%. E acima de 2 anos, você vai pagar 15% de imposto de renda, sempre sobre o lucro.
Ó, fantástico. Então, perceba, ó, se você está com dinheiro e não está precisando movimentar aquilo ali, de repente está quase na virada de um ano para o outro, você reduziria ali 2,5% de taxa, que é interessante ficar atento a esses detalhes. E quais outros, vou colocar aqui, investimentos que às vezes o banco tem de oferecer, ou renda fixa, que talvez não seja tão interessante, incluindo, por exemplo, o próprio CDB, de repente, ele pode ser extremamente interessante ou não, dependendo do CDI dele, pela explicação.
Ó, olha só, Romani, eu já vi, assim, eu recebo muita pergunta de aluno, né, mandando assim, ah, Celso, o que, que você acha de ter um CDB aqui pagando 130% do CDI? Aí eu falo, ah, legal, lindo, maravilhoso, né, 130% é muito melhor que 110%. Mas aí a próxima, eu sempre devolvo uma pergunta, né? Mas qual que é o prazo? Aí a pessoa responde, ah, o prazo é 5 anos. Caramba, você tem que deixar o teu dinheiro preso por 5 anos? E é preso mesmo. Você não pode mexer nesse dinheiro. Você até pode mexer, mas se você mexer nesse dinheiro, você perde toda a rentabilidade. Então não faz sentido, tá? Então, quando a gente vai fazer um investimento em renda fixa, ele sempre tem duas datas, Romani. Uma data é a data do vencimento, que é a data em que o dinheiro volta para a tua conta, independentemente se você quiser ou não. No vencimento, o dinheiro volta. E tem uma outra data, que é a data mínima de permanência. a data mínima de permanência ou prazo de carência, né? Tem os bancos vão dando esses nomes, é o prazo mínimo que você tem que deixar lá, o tempo que você tem que deixar lá. Muitas vezes é o próprio vencimento. Então, nesse exemplo que eu estou falando aqui de 130% do CDI, a aluna minha falou, eu vou resgatar só daqui 5 anos. E o prazo de permanência, mínimo de permanência, era 5 anos. Ou seja, ela tem que deixar o dinheiro por 5 anos. Aí não interessa. Não interessa. Por que que não interessa? Porque eu tenho oportunidades muito, muito melhores no Tesouro Direto, com garantia ilimitada. Essa é uma outra coisa, né? Garantia ilimitada. Tem gente que me pergunta também, Romani, assim, título público, Celso, tem FGC? Eu falo, não tem. Caramba, como não, se não
é
tiver?
É muito mais garantido do que o FGC.
Exato, né? Exato, porque não precisa. Porque não precisa de FGC, a garantia é ilimitada. A garantia é ilimitada. Se você tiver 10 milhões de reais lá, o governo vai te pagar. Não importa o que aconteça, eles vão te pagar. Agora, tem alguns limitadores também no Tesouro Direto, Romani. Tá? O limitador é o seguinte, você não pode fazer aportes maiores do que 1 milhão de reais por mês. Isso é uma... para algumas pessoas, né? A pessoa vai dar risada, vai falar, 1 milhão de reais, tranquilo, né, Celso? Para outras pessoas, é um problema.
Uhum.
É um problema. Tá? Porque tem gente que tem bilhões de reais, e como é que faz para participar desse mercado? Não consegue participar
desse mercado. E aí é um ponto muito interessante para quem quer investir menos de 1 milhão de reais.
Sim.
Tá. Fantástico isso que você falou. E colocando aqui assim, geralmente, como que foi que você transformou isso, todo esse conhecimento em um curso, até para quem quiser saber mais dos seus cursos, fala um pouquinho disso daí.
Então, olha só, ao longo da minha vida, né, Romani, eu fui estudando, eu gosto de estudar bastante. Então, e eu gosto de números, né, gosto bastante de números. E eu fui criando um método, né. E aí, quando eu resolvi montar a minha primeira turma do curso presencial, eu descrevi todo o método, um passo a passo de todas as, de todo o método, né? E nós temos várias técnicas, né, que reunidas criaram o meu método. Então, e hoje a gente disponibiliza esse método, né, por meio do treinamento online chamado Campeão das Finanças. Então, tem um canal no YouTube, né, que a gente sempre faz lives, a gente sempre está dando conteúdo de graça ali para a população brasileira. Inclusive, agora, né, a gente está num evento chamado Maratona 3 Vezes Mais Tesouro, que eu dei um curso gratuito para a população, que foi assim, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Né? Então, foram mais de 10 horas de conteúdo ali gratuito, que é um curso. Não é todo o método, né, mas já dá para você... É um curso, assim... que já dá para você começar a ganhar bastante dinheiro já com título público. Tá? E aí, quem quer dar o próximo passo, aí vai lá e adquire o treinamento Campeão das Finanças.
Muito bom, Celso. E, Celso, quais são valores pessoais seus que você acredita serem relevantes para ter os resultados que você tem ou ter construído a vida que você vem construindo?
Cara, eu penso o seguinte, sabe? A gente, na nossa empresa é pequenininha, mas nós temos um código de honra. Né? E o código de honra são todos os valores ali da nossa empresa. Então, um deles, né, eu acho que é família. Né? Então, a gente preza muito família e nossa equipe é pequenininha, mas a gente trata todo mundo como se fosse uma família. Outra coisa é integridade. E aí, quando eu falo integridade, tem muito a ver com que eu vivo o que eu falo. Se eu falar para você que eu vou chegar 8 horas, eu estarei lá às 8 horas. Tá. E se eu não conseguir chegar às 8 horas, eventualmente acontece, na verdade, então aí eu sempre comunico antes, né, de forma que dê tempo para as coisas se adaptarem. Né? Então, isso para mim, integridade é um negócio que é inegociável, sabe? Integridade tem que ter. Né? E o fato de você ter integridade, de você viver o que você fala, né? Se eu falo que eu vou fazer, eu faço, facilita a vida, Romani, facilita demais a vida. Porque tudo começa a funcionar, e não só na parte profissional, mas na parte pessoal, na parte... Tudo funciona. Então, outra coisa, ética também, né? Porque a gente não é dinheiro a qualquer custo. Né? Não é a qualquer custo. A gente tem que agir sempre com ética. Sempre com ética, porque não faz muito sentido ganhar dinheiro a qualquer custo. na minha cabeça. E assim, eu sou um cara, né, que eu tenho... Eu estudo muito, né, programação neurolinguística, que é um assunto que eu gosto bastante, mas tem um assunto que, assim, me encanta, sabe? Não, me encanta. Que não tem a ver com finanças e investimentos, que é a espiritualidade. E eu estudo bastante espiritualidade. Eu não estou falando de nenhuma religião específica, mas eu estudo bastante espiritualidade. Todas as religiões eu estou estudando. O que for útil para mim, seria... então, eu assimilo para mim. Tá? Então, para resumir a espiritualidade, né, para a tua audiência, o que eu estudo é o seguinte, ô Romani, é você descobrir o Deus que habita dentro de você. A partir do momento que você descobre o Deus que habita dentro de você, porque Deus não está fora, tá? Deus está dentro. Essa é a minha crença. E a partir do momento que você descobre que o Deus está dentro de você, aí tudo fica mais fácil. Porque se você é um Deus, um semideus, um pedaço de Deus, aí, cara, tudo perde a importância, porque você faz o que você quiser. Faz o que você quiser. E essa minha crença de que há um Deus dentro de mim, que me dá uma base, uma base, assim, que eu consigo, assim, uma base, vamos pensar assim, são os pilares, né, da minha vida, e eu consigo tocar minha vida com tranquilidade, por causa disso, né? Família, espiritualidade, sabendo que há um Deus dentro de mim. E aí a gente vai tocando a vida, cara. Basicamente é isso.
Muito, muito bom. E gostei de conhecer mais. E agora, para dar alguns conselhos práticos para quem está assistindo, falar assim, nossa, depois de tudo isso daqui, o que que você daria de conselhos assim para quem está assistindo? Falar, cara, aplica isso de forma simples.
Vamos lá. Vamos lá.
E tanto sobre talvez a vida pessoal, talvez investimento, da forma que você preferir.
Tá, vamos lá. Títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa, se afaste de debêntures. Não fica ligado em debêntures ou CRI, CRA, não. Fica no CDB, LCI, LCA, que é o feijão com arroz, e o feijão com arroz bem gostosinho. Títulos públicos também é um feijão com arroz. Esse é um feijão com arroz muito bom mesmo, sabe? Então, procure entender como é que funciona esse mercado. São cinco tipos de títulos públicos. Nós temos o Tesouro Selic, nós temos o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA+, o Tesouro Renda Mais e agora, recentemente, o Tesouro Educa Mais. São cinco tipos. Não é à toa que tem cinco tipos, porque cada um tem uma determinada característica e cada um é muito, muito legal para um determinado tipo de aplicação financeira, dependendo da tua necessidade. Então, basicamente, fica em título público, CDBs, LCIs e LCAs. Essa é a tua carteira. Agora, você quer investir em ações? Legal também. Colocar um pedacinho da tua grana em ações, em renda variável, eu acho super legal e eu faço isso na minha vida. Colocar um pouco do dinheiro também em fundo de investimento imobiliário ou imóveis, também eu acho legal. Empreender, também eu acho legal, né? Embora seja a coisa mais arriscada que você pode fazer em termos de investimentos. Então, basicamente é isso. Agora, o que que você precisa ter também na tua vida com relação a dinheiro? Você precisa ter um negócio chamado reserva da tranquilidade. A reserva da tranquilidade, Romani, muitos educadores financeiros chamam de reserva da emergência, tá? Mas eu não quero ter emergência, eu quero ter tranquilidade. Tá? É só uma mudança semântica, mas na minha cabeça faz muito sentido. Então eu tenho tranquilidade. E a reserva da tranquilidade é uma grana que você precisa ter ali com altíssima disponibilidade para quê? Porque a vida vai ter altos e baixos. Ponto final. Eu vou repetir que é muito importante. Ó, a vida vai ter altos e baixos e ponto final. Não brigue com a vida. Então como que você vai enfrentar a vida que tem altos e baixos? Tem a reserva da tranquilidade, que são 6 vezes seus gastos mensais. 6 vezes seus gastos mensais, você vai pegar esse dinheiro e vai deixar aplicado ou em Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária, de 110%. Tá? Né? Se eu quiser ser mais específico, bota no dinheiro no Sofisa Direto ou no Daicoval. Não ganho nada para falar sobre isso. Mas são os dois bancos que oferecem 110% hoje, há muitos anos, no mercado. São os melhores CDBs com liquidez diárias do mercado. Tá? Então você precisa ter a reserva da tranquilidade. Sem isso, você não terá tranquilidade. Então, esses são os pontos. Você precisa se organizar financeiramente para sobrar uma grana e sempre colocar pelo menos 10% do que você ganha num investimento que você nunca vai mexer. Nunca, nunca vai mexer. Nem mesmo quando você morrer. Principalmente, né? Depois que morrer já era. Tá? Então, você vai colocar pelo menos 10%. O ideal é 10, 20 ou 30%. Mas 10% você nunca vai mexer. E aí você vai colocar num investimento, colocar nos investimentos lá em Tesouro Direto, por exemplo. Esse é um ponto. Organização financeira, a parte de investimentos, que são esses produtos que eu acabei de falar, e outra coisa, não menos importante, mentalidade, né? E aí você é o mestre da mentalidade, né?
E agora, para você, eu vou colocar assim, qual o papel de ter uma boa gestão emocional, abrir mais a sua visão de mentalidade teve na sua vida para você construir o que você vem construindo?
Eu te diria, Romani, que é resiliência, né? Porque a vida tem altos e baixos e ponto final. Então, se você está passando por uma situação hoje que é desafiadora, então fique sabendo que, assim, como você está dentro do processo, você acha que é alguma coisa ruim, mas não é. No fundo, não é. Sabe? A gente está aqui no eterno aprendizado. Eterno aprendizado, isso aqui é um planeta escola, né? Então vamos falar um pouquinho de metafísica, tá? Que é assim, isso aqui é um planeta escola. Então a gente está aqui para aprender. Então tudo que de ruim que acontece com você é para você entender o que é o bom, tá? Então o contraste, vamos pensar desse jeito, que a parte ruim é para você aprender o que é o bom. Ah, isso é ruim, então você sabe o que é o bom. Se só existisse o bom ou o bem, né, você não ia entender o que é o ruim. Sabe? Então é por isso que existe, ainda num planeta como o nosso, é permitido que haja as coisas ruins, exatamente para você entender o que é o bem. E aí você começa a partir para o bem, né? Para o bem, vai entendendo que esse é o caminho de fazer coisas boas para as pessoas, de você, sabe, espalhar amor para as pessoas. Eu tenho uma filosofia, Romani, que me permite compartilhar aqui. É uma filosofia chamada AEDA. O AEDA, né, é um acrônimo, né, são as iniciais de aprender, ensinar e distribuir amor. Então, ao longo da minha vida, uma das coisas que eu fiz durante alguns anos, tá, que eu ficava meditando comigo mesmo, né, ficava meditando, falando assim, cara, mas peraí, se a vida é eterna, né, eu acredito numa vida eterna, um espírito, uma alma, sei lá, que vive para sempre. Qual que é o sentido da vida de alguém que vive para sempre? Essa é uma pergunta que eu fiz durante muitos anos. Muitos anos eu fazia para mim mesmo. Eu falo, qual que é o sentido da vida se eu vivo para sempre? Qual que é o sentido da vida se eu vivo para sempre? E a resposta veio. E a resposta veio desse jeito. Bom, se você vai viver para sempre, então você vai evoluir de forma infinita. Só que evoluir de forma infinita sozinho não tem graça, Romani. A gente olha para trás e vê um monte de gente queridas, né? E não está conseguindo evoluir. Então o que que a gente faz? A gente vai lá e ensina os caras. Vem, vem aqui. Segue o caminho que eu segui, que funciona. Então a gente vai aprendendo, a gente vai ensinando esse pessoal aqui, trazendo quem quiser escutar a gente. E ao longo desse processo de aprender, ensinar, a gente vai distribuindo amor. E esse distribuir amor, Romano, é incrível, cara. Quanto mais eu distribuo amor, mais eu recebo. Aquela história de lei da atração, ela funciona e funciona pra caramba.
Ó, muito obrigado. Celso, quero te agradecer aqui pela sua participação demais. Para quem ainda não é inscrito no canal, cinco ações, ó. Primeira ação, vai na descrição aqui, vou deixar as redes sociais do Celso para quem quiser conhecer mais o trabalho do campeão das finanças, melhorar os investimentos, renda fixa, aprender mais sobre tudo isso de forma profunda. Segunda ação, deixa o gostei aqui nesse podcast, se inscreva no canal. Você pode deixar o seu comentário e se quiser, logicamente, ativa o sininho aqui. Importante, pessoal. Vai aqui na descrição, vai ter todos os detalhes, tanto das redes do Celso, quanto para quem quiser conhecer mais sobre psicologia, gestão, a plataforma do Instituto Romani, aprender mais sobre conceitos da psicologia, seja para aplicar na própria vida, dentro da empresa, seja para usar dentro da clínica, se você é terapeuta principalmente, mas isso é uma coisa que você pode levar para a sua vida. Tenho certeza que todo resultado financeiro, resultado profissional está muito ligado também à mentalidade. Celso, quero te agradecer demais. Se quiser deixar algum recado final, muito bom ter você com a gente aqui.
Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre um prazer estar aqui com você, Romani, né? E me chama a hora que você quiser, que é um prazer estar aqui participando do teu podcast. Para mim é sensacional. E, assim, recados finais, cara, deixa eu pensar aqui, o que que poderia fazer? Meu, a gente está num momento histórico, histórico, faz anos que isso não acontece. e que eu chamo de janela de compra, de tesouro IPCA+. Então é um momento para a gente comprar esse negócio. E é um momento que vai durar alguns meses, talvez anos, e a gente vai ganhar bastante dinheiro. Meus alunos estão ganhando muito, muito dinheiro. Não deixe de aproveitar esse momento histórico da economia brasileira para ganhar bastante dinheiro com renda fixa. É isso.
Muito obrigado. Valeu, meu amigo.